Para desate do problema, é insuficiente recorrer à notória afirmação de Aristóteles, assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sem contestar a inteira procedência do que nela se contém, e reconhecendo, muito ao de ministro, sua validade como ponto de partida, deve-se negar-lhe o caráter de termo de chegada, pois entre um e outro extremo serpeia um fosso de incertezas cavado sobre a intuitiva pergunta que aflora ao espírito. Quem são os iguais e quem são os desiguais? A dizer, o que permite radicalizar alguns sobre a rubrica de iguais e outros sobre a rubrica de desiguais? Em suma, qual critério legitimamente manipulável, sem agravos à isonomia, que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados para fins de tratamento jurídico diversos? Afinal, que espécie de igualdade veda e que tipo de desigualdade faculta a discriminação de situações e de pessoas, sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos no princípio constitucional da isonomia? Só respondendo a estas indagações, poder-se-á lograr adensamento do preceito, de sorte a emprestar-lhe cunho operativo seguro, capaz de converter sua teórica proclamação em guia de uma praxis efetiva, reclamada pelo próprio ditame constitucional.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer na boca.
Fala galera do Gizcast, aqui é o Rafael, e eu fui convidado para apresentar para vocês alguns conceitos da minha área de formação. Bom, primeiramente, meu nome é Rafael Rodrigueira Alves da Silva, e eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. E atualmente eu estou cursando a especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Então, o conceito que a gente vai trabalhar hoje é o de igualdade. Só que a igualdade em si, ela é um conceito bem complexo que já foi abordado pelas mais diferentes perspectivas, desde a filosofia na Grécia Antiga até o liberalismo e a Revolução Francesa. Mas, como eu disse, a gente hoje vai tratar de alguns conceitos da minha área de formação. Então, o que a gente vai analisar é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. E esse é justamente o nome do livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que embasou o roteiro desse episódio. O Celso Antônio é jurista, advogado e professor titular de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, e ele é considerado um dos maiores administrativistas do Brasil. Ele também é filho do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que é um outro grande jurista brasileiro, e não, não é o do filé, e também não é o que fez o primeiro discurso do Brasil na ONU. A igualdade costuma ser tratada no direito pela perspectiva da igualdade perante a lei, que é inclusive o que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que o Celso Antônio vai observar nessa igualdade perante a lei dois aspectos. Um, que é a igualdade na aplicação da lei. Quando o juiz, o advogado e o promotor vão aplicar a lei no caso concreto, eles não podem fazer nenhuma diferenciação que já não esteja na lei. Mas também existe uma segunda faceta, que é a igualdade na criação da lei. O princípio da igualdade, ele orienta o legislador, os órgãos legislativos, na criação das leis, para que essas leis não violem a igualdade. Daí surge o problema de conceituar a igualdade. A igualdade em si, o Celso Antônio vai resgatar a frase do Aristóteles, que está no comecinho desse episódio, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E daí surge aquela questão, quem são os iguais e quem são os desiguais? Porque, muito embora a frase do Aristóteles esteja correta, existem critérios que são mais legítimos que outros para essa diferenciação. São os fatores de discriminação que o Celso Antônio vai estudar. Ele chama de discrimen. Ele chega à conclusão que não existe nenhum critério que seja intrinsecamente injusto como fator de discriminação. Por exemplo, o sexo, a raça e a religião não são fatores que, por si mesmos, infringem a igualdade. Ele coloca no livro alguns exemplos em que esses fatores em si não seriam ofensivos à igualdade. Por exemplo, quando, por razões de religião, uma pessoa seja dispensada de participar de algum evento oficial. Ou quando, pela religião, você tem a dispensa do serviço militar obrigatório. Essa é uma discriminação em razão da religião que não ofende o princípio da igualdade. Isso acontece porque existe uma correlação lógica entre esse discrimen e o tratamento desigual. Existe uma justificativa razoável para que essa discriminação seja feita. A partir disso, o Celso Antônio vai elencar três critérios para identificar a ofensa à igualdade, e esses critérios são cumulativos. Para uma lei respeitar a igualdade, ele precisa respeitar esses três critérios. Se só um deles for desobedecido, essa lei é inconstitucional e tem que ser desobedecida porque ela viola o princípio da igualdade. O primeiro é o fator de discriminação. Embora não tenha nenhum critério que em si mesmo não pode ser usado como discriminação, a escolha desse fator de discriminação tem que respeitar duas condições. Primeiro é que esse fator de discriminação não pode determinar uma pessoa. Ele não pode singularizar uma pessoa. Tem que deixar aberta a incidência dessa lei sobre qualquer pessoa que atenda aquele critério no futuro. Mesmo que seja uma só pessoa. Por exemplo, uma lei que determine um prêmio para a primeira pessoa que inventar um motor movido à água, que é um exemplo que o Celso Antônio dá no livro. Embora seja uma única pessoa, esse critério de discriminação não singulariza uma pessoa apenas. Ele deixa aberto para que qualquer pessoa que se encaixe naquele critério, a primeira pessoa que consiga fazer um motor à água, vai ganhar aquele prêmio. É diferente, por exemplo, você determinar que pessoas que passaram por determinada situação em um determinado período de tempo vão ter direito a alguma coisa. Porque você consegue determinar aquelas pessoas e só aquelas pessoas vão ter um favorecimento. E você acaba infringindo o princípio da igualdade por conta dessa singularização. O que existe muito são em contratos administrativos, licitações, por exemplo, em que a administração pública precise comprar um carro e eles coloquem nos critérios da compra desse carro as especificações técnicas que só um carro no mercado vai atender, que seja um carro popular, com tantos cavalos, com uma distância entre os eixos de tantos metros, que só um carro de uma determinada montadora vai atender. Esse estabelecimento dessas condições gerais, mas que individualizem um fato, uma situação, eles violam o princípio da igualdade, porque a lei ela precisa ser para todos, ela não pode individualizar as situações. E em segundo lugar, o traço diferencial ele precisa estar presente na pessoa, na situação que está sendo discriminada. Ele precisa ser algo inerente a essa coisa que se pretende dar tratamento diferenciado. Por exemplo, a lei não pode determinar como discrimen o fato de as pessoas morarem em determinada região, só por isso. Porque esse é um fator neutro. Ele é um fator alheio, que não está no próprio objeto, nas pessoas ou nas coisas em si. O segundo critério é a correlação lógica, que a gente já comentou. O fator de discriminação ele precisa justificar o tratamento desigual. O mais importante aqui é que essa correlação não é absoluta. Ela vai surgir do contexto cultural. Por exemplo, um determinado povo em um determinado momento da sua história pode considerar lógico proibir as mulheres de votar por considerar que a mulher votaria no mesmo candidato que o marido, como o Brasil fez por muito tempo. Essa era uma discriminação que não ofendia o princípio da igualdade na época. Mas hoje sim. E por último, mesmo que a lei respeite a escolha do fator de discriminação e exista uma correlação lógica entre esse fator e o tratamento dispensado, precisa existir uma consonância com os interesses protegidos na Constituição. O tratamento desigual, ele precisa estar de acordo com os valores que a nossa sociedade considerou mais importantes. Por isso, por exemplo, que as cotas em universidades não ofendem o princípio da igualdade. A nossa Constituição estabeleceu como objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Quando a lei escolhe um grupo historicamente marginalizado e concede a eles um meio de diminuir essa desigualdade pelo ingresso no curso superior, a lei de cotas vai ao encontro dos valores protegidos na Constituição. Então você tem o atendimento a todos esses três critérios ao mesmo tempo. Esse é a praxis que o Celso Antônio fala. Como você aplica o princípio da igualdade na prática juridicamente, ao analisar tanto a aplicação da lei, mas principalmente a criação dessas leis. Enfim, essa é a visão jurídica sobre a igualdade. Eu queria agradecer o Gabriel e o Caio pelo espaço que eles me concederam aqui e abraço, galera.